dando sequência à série especial sobre a contribuição da medicina USP para a sociedade. Nós vamos conhecer hoje o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da USP, que tem a única residência médica em medicina legal e perícias médicas do Brasil. Atualmente está classificado em 10º lugar no mundo em produção científica forense e realiza diversas pesquisas através de convênios e colaborações com várias universidades americanas e europeias. Este ano, nos últimos 5 anos... se a gente for fazer um levantamento, o departamento recebeu mais de US$1 milhão como financiamento de projetos de pesquisa. Isso sem falar nos serviços prestados à comunidade. O departamento tem realizado perícias que o projetam como o principal departamento do país na área médico-legal. Nós temos 3 casos emblemáticos, a gente vai contar detalhes desse trabalho aqui. O caso do criminoso de guerra nazista, Josef Mengele, a perícia também de Yara Yavelberg, companheira do guerrilheiro Carlos Lamarca, e o caso PC Faria. São 3 casos importantíssimos e que teve a participação do trabalho realizado por esse departamento. Eu converso com o professor doutor Daniel Romero Munhoz, que é titular do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite para esta série especial, porque tem muita coisa que nasce aqui dentro da universidade, muitos serviços são realizados, tanto na formação de profissionais, no setor de pesquisa, quanto de prestação de serviço, que a população em geral desconhece. Eu gostaria que o senhor começasse nos explicando sobre esse destaque principal, ou seja, a única faculdade que tem residência médica em medicina legal e perícia médica no Brasil, né, professor?
Exatamente. Isto, na verdade, começou no ano 2000, quando o Conselho Federal de Medicina e a Comissão Mista de Especialidades detectou algumas especialidades médicas que não tinham residência e, portanto, não tinham uma formação universitária de especialistas, né? E então a única faculdade, na verdade, que tinha condições de montar residência na época era a nossa. Por isso nós montamos o programa de residência médica e até hoje continuamos vendo se conseguimos outras universidades que queiram também se associar e fazer residência em medicina legal. Mas, por enquanto, a nossa é a única no país. Nós temos 15 residentes no total, são 3 anos de residência para formar especialistas em medicina legal e perícias médicas.
As pessoas têm muita curiosidade sobre essa área, não é? O que é que um profissional, um médico residente nesta área estuda? Só para a gente ter uma noção, professor, do que vocês estudam.
Na verdade, o especialista em medicina legal e perícia médica, a principal atividade dele são as perícias médicas, lato sensu, de um modo geral, qualquer tipo de perícia médica, seja ela perícia criminal, que normalmente são feitas nos institutos médico-legais, ou perícia civil, perícia trabalhista, perícia de seguro, de seguradoras, perícia previdenciária, por exemplo, os peritos do INSS, e perícias, inclusive as perícias militares, porque o Exército, a Marinha e a Aeronáutica também têm juntas de perícias para resolver as questões pendentes do ponto de vista médico-legal.
Muito bem, quer dizer, em função disso, a demanda é muito grande, né, professor? Sendo a única residência médica no país, é um centro de excelência na formação destes alunos, destes profissionais, e transmite esse conhecimento e essa expertise para outros, para todo o país, né?
Exatamente, hoje nós temos ex-residentes no Amapá, no Piauí, em Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, e enfim, estamos formando residentes que vão estão atuando já, sim, em vários outros estados do Brasil, e esperamos que eles consigam também ajudar a proliferar as residências e as formações adequadas acadêmicas da especialidade da medicina legal.
Bom, atualmente, como eu acabei de destacar, está em 10º lugar no mundo em produção científica forense e realiza pesquisas através de convênios, colaborações com várias universidades americanas e europeias. Eu gostaria que você exemplificasse um pouco como é que essas parcerias para a produção científica acontecem e alguns resultados, né, talvez mais recentes destes trabalhos.
Sim. Nós fomos classificados em 10º lugar entre as disciplinas universitárias, né, do mundo na área de medicina legal, em termos de produção, em termos de pesquisa na área de medicina legal. Uhum. E uma das principais pesquisas que hoje tem grande importância é a questão da violência e drogas. Então, esse é um ramo de pesquisa que nós nos dedicamos bastante e que tem tido no mundo inteiro uma grande produção. Só para ter uma ideia, temos parcerias com universidades americanas, como na Califórnia, São Francisco, da Johns Hopkins, universidades europeias como Noruega, a Universidade de Oslo, na verdade, universidades inglesas. E a maioria delas são dentro deste tema. Só para ter uma ideia, nós recebemos, na verdade, nos últimos anos, tivemos um convênio com a Johns Hopkins e neste convênio com a Johns Hopkins, na verdade, foi um projeto da Organização Mundial de Saúde, financiado pela Bloomberg Philanthropies, que é, na verdade, quem bancou o projeto no mundo inteiro, uhum, para avaliar violência no trânsito e, principalmente, violência e drogas. Principalmente álcool, uso de álcool e direção perigosa. E eles escolheram as principais cidades do mundo aonde a violência no trânsito se destaca. Infelizmente, São Paulo é uma dessas cidades no mundo aonde a violência do trânsito é enorme. Uhum. Só para ter uma ideia, ela é a principal causa de morte de jovens entre 15 e 30 anos, 15 e 40, na verdade. Principal causa de morte violenta em São Paulo são os acidentes de trânsito. E este projeto da Johns Hopkins, então feito com a Organização Mundial de Saúde, eles então nos elegeram então como um dos parceiros no Brasil para ser, então, no Brasil, representante para levantar esse tipo de problema aqui em São Paulo. Uhum. E nós fizemos o trabalho foi apresentado este ano no principal congresso internacional sobre álcool e trânsito do mundo, e o trabalho foi premiado e recebeu o primeiro prêmio como o melhor trabalho sobre o tema de todos os trabalhos apresentados no congresso, trabalhos do mundo inteiro. Uhum. O nosso foi recebeu o primeiro prêmio. Então, temos, além desse, trabalhos em andamento com a Universidade de Oslo, enfim, e outros trabalhos. E agora estamos vendo aí um trabalho também que deverá entrar na pauta do nosso departamento para avaliar a criminalidade nas principais cidades do Brasil. Uhum. Enfim, isto...
Temas muito atuais e de muito impacto, né, professor? Pesquisas que, sim, têm muito impacto, os resultados. Agora, professor Daniel, sem dúvida que o tipo de serviço que vocês prestam à comunidade nessas diversas áreas são importantíssimos, mas tem muito impacto, é claro, a participação do departamento em alguns casos específicos que ganharam muito destaque na imprensa, no interesse da população em geral, trabalho realizado em parceria com o Instituto Médico Legal, por exemplo. Tem três casos, como eu citei na abertura, né? Mas a gente pode falar do mais emblemático, talvez, a não ser que o senhor queira que citar também alguns detalhes do trabalho realizado no caso também da perícia de Yara Yavelberg e do caso PC Farias. Mas eu começaria pela identificação do criminoso de guerra nazista Josef Mengele, o crânio e depois as ossadas. Gostaria que o senhor contasse alguns detalhes que algumas pessoas ainda não conhecem, né? Teve muita repercussão, mas tem muita gente que não conhece todos os detalhes.
Na verdade, esse caso, quando se levantou a hipótese de que o Josef Mengele teria vivido no Brasil, teria morrido aqui, quem levantou isto, na verdade, foi a Polícia Federal Alemã. Uhum. E por isso entrou em contato com o cônsul aqui no Brasil, e o cônsul procurou a Polícia Federal Brasileira, que na época era chefiada pelo Dr. Romeu Tuma. E aí então fizeram algumas investigações e detectaram as famílias, porque ele vivia aqui no Brasil com famílias, como pensionista, pagava pensão para a família com a qual ele vivia. E aí foi feito toda uma investigação policial e determinou que ele teria morrido em Bertioga em 1978, morrido afogado na praia de Bertioga. E então foi feita a exumação, mas precisava fazer a identificação. Então nós montamos a equipe e, na época, em parceria com o IML, a universidade então teve um papel destacado nessa perícia que levou à identificação então da ossada como sendo do Josef Mengele.
Uhum. Ou seja, só a contribuição da ciência, né, professor? Para comprovar fatos.
Para comprovar, exatamente. Depois disso, a ossada ficou disponível para a justiça, né, porque é um caso judicial. Uhum. E não houve reclamação da família, enfim. E então, nós, o Instituto Médico Legal, que estava então na guarda da ossada, passou a ossada para a universidade, para nosso departamento, porque esta ossada tem alguns detalhes que foram importantíssimos na identificação. E isto, detalhes até um pouco raros, como, por exemplo, sequela de uma osteomielite. E estamos, então, atualmente, a ossada, então, serve hoje para o ensino dos nossos residentes, dos nossos especializantes, das pessoas que estão fazendo especialidade de medicina legal e que vão trabalhar em identificações. E precisam conhecer dessas coisas, saber examinar uma ossada e detectar esses detalhes, né? E então, isso tem dado até alguma repercussão no nosso departamento em vários países. Aqui nós tivemos repórteres da França, da Alemanha, Tchecoslováquia, Espanha, enfim, a maioria dos países europeus acabou procurando porque acharam interessante que um criminoso de guerra, de repente, se tornou a ossada dele, ou seja, após a morte, pode contribuir para a formação de melhores especialistas, para a formação de médica. Né?
Sem dúvida. Agora, há um outro caso, o caso da muito aqui brasileiro, do caso da morte do PC Farias e sua companheira, em que também uma primeira versão surgiu, depois vocês também contribuíram, o trabalho, o estudo desenvolvido no departamento também contribuiu para a conclusão que levou a história a um duplo homicídio e não um assassinato e depois um suicídio, não é, professor? Esse caso também teve grande repercussão.
Sim. Na verdade, o caso do PC Farias, talvez alguns dos seus ouvintes não tenham a noção exata do que é o caso, o PC Farias, na verdade, foi o tesoureiro da campanha eleitoral do Collor.
Uhum.
E quando foi levantado, então, aquela suspeita de corrupção financeira do governo Collor, ele foi acusado de ser o principal elemento no esquema de corrupção financeira do governo Collor. E foi preso e depois de alguns meses na prisão, ele ficou em liberdade condicional para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito que avaliava a corrupção do governo Collor.
Uhum.
Aí, uma semana antes de prestar depoimentos, onde se esperava que nesses depoimentos iriam surgir uma série de revelações e implicações com outros políticos. Né?
Uhum.
Enfim, uma semana antes de prestar o depoimento, ele foi encontrado morto. Ele e a namorada dele, a Suzana Marcolino, foram encontrados mortos na casa de praia que ele tinha lá em Maceió. E aí começa todo, então, uma investigação médico-legal. Os médicos, os peritos criminais fizeram levantamento de local, os peritos criminais de Alagoas fizeram levantamento, depois os médicos legistas fizeram as autópsias, depois foi nomeada a equipe da Unicamp para assumir o caso. E a equipe da Unicamp fez um laudo único junto com os peritos de Alagoas, né, os peritos criminais e os médicos legistas. E concluíram que a Suzana teria matado o PC e depois se suicidado.
Sim.
Na verdade, isto foi então na fase do inquérito, né, nomeado pelo delegado. Quando o processo chegou no fórum, foram levantadas várias dúvidas e foi nomeada uma outra equipe, da qual a USP fez parte.
Uhum.
Então, na verdade, o nosso departamento. E aí, então, para responder algumas questões que a justiça colocava, mas a principal era se foi realmente um homicídio seguido de suicídio, ou seja, se a Suzana matou o PC e depois se suicidou, ou se foi um duplo homicídio, como se estava... se levantaram a suspeita.
Uhum.
E então nós fizemos a perícia junto com o professor Genival Veloso de França, com o doutor Domingos Toqueto e o Nicolas Soares Passos, que é perito criminal lá de Alagoas. E nessas foram quatro peritos, então, dois professores de medicina legal, eu e o professor Genival e dois professores de criminalística, o Toqueto e o Nicolas. E nós refizemos tudo o que foi possível refazer e testamos experimentalmente várias coisas que tinham sido levantadas como o provável, mas não tinha sido testado experimentalmente. Então fizemos várias experiências testando aquilo que havia sido afirmado e, na verdade, os resultados mostraram que não havia, na verdade, que as provas a favor de suicídio tinham falhas, que as invalidavam e que havia provas bastante contundentes a favor de homicídio. Isso foi depois levado durante o julgamento, porque em 2013 os seguranças acabaram sendo acusados e foram julgados. E aí foi interessante, porque a equipe da Unicamp, representada pelo Dr. Badão Valiás, compareceu, o julgamento foi intimada, mostrou o que é o trabalho deles e no dia seguinte nós tivemos que mostrar o nosso trabalho.
Uhum.
E aí o juiz levou toda uma semana de julgamento e no último dia, na sexta-feira, o juiz colocou para os jurados: os senhores têm que determinar primeiro se foi um homicídio seguido de suicídio ou um duplo homicídio.
Uhum.
Se chegarem à conclusão que foi um homicídio seguido de suicídio, o caso vai estar encerrado, vocês não precisam mais fazer nenhuma outra conclusão. Mas, se chegarem à conclusão que foi um duplo homicídio, aí os senhores vão ter que se pronunciar como jurados a respeito da culpabilidade dos seguranças. E a conclusão dos jurados é que foi um duplo homicídio. Uhum. Né? Então, aceitando, portanto, as conclusões do nosso laudo.
A tese do laudo de vocês. Bom, olha, o tempo está super esgotado, professor. Eu conversaria mais meia hora sobre outros casos e o trabalho de vocês. Tem uma área também muito interessante, que é a tecnologia, que tem evoluído bastante nessa área para auxiliar, né, no trabalho, na formação desses laudos, enfim. Mas aí isso vai ficar para uma outra entrevista, né, professor? Vai ficar, a gente tá vai bom. Conversar numa outra oportunidade sobre essa área, que é fascinante, realmente.
Muito obrigado.
O trabalho de vocês. Eu gostaria demais de agradecer, claro, que é evidente a importância do trabalho realizado por esse departamento e por isso estar aqui contemplado nesta série especial. Professor Dr. Daniel Romero Munhoz, titular do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do trabalho da Faculdade de Medicina da USP, conversando hoje, contando aqui para o nosso ouvinte parte dessa história. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado você pela oportunidade.